Música, sua influência na vida do cristão. Capítulo 3. As características da boa música. A música deve possuir beleza, poder e ternura para comover. Ergam-se as vozes em cânticos de louvor e adoração. Que haja acompanhamento, se possível, de instrumentos musicais e a gloriosa harmonia suba a Deus como uma oferta aceitável. Tons claros e suaves, sem estridência. Não há palavras para descrever adequadamente as profundas bênçãos do louvor genuíno. Quando os seres humanos cantam com o espírito e o entendimento, os músicos celestiais entram na harmonia e se unem ao cântico de ação de graças. Aquele que nos concedeu todos os dons que nos habilitam a ser co-obreiros de Deus, espera que seus servos cultivem a voz de modo que possam falar e cantar de maneira compreensível a todos. Não é o cantar forte que é o necessário, mas a entonação clara, a pronúncia correta e a expressão vocal distinta. Que todos dediquem tempo para cultivar a voz, de maneira que o louvor a Deus seja entoado em tons claros e suaves, sem estridências que ofendam o ouvido. A habilidade de cantar é um dom de Deus, seja ela usada para a sua glória. Beleza, poder e ternura para comover. A música pode ser um grande poder para o bem. Contudo, não tiramos o máximo proveito dessa parte do culto. O cântico é geralmente orientado pelo impulso ou para atender casos especiais, e em outras vezes, os que cantam o fazem mal e a música perde o devido efeito sobre a mente das pessoas. A música deve possuir beleza, poder e ternura para comover. Ergam-se as vozes em cânticos de louvor e adoração. Que haja acompanhamento, se possível, de instrumentos musicais e a gloriosa harmonia suba a Deus como uma oferta aceitável. Mas às vezes é mais difícil disciplinar os cantores e fazê-los atuar de forma adequada do que desenvolver hábitos de oração e exortação. Muitos querem fazer as coisas à sua maneira. Não concordam com as regras e ficam impacientes sob a liderança de alguém. No serviço de Deus, tem de haver planos bem amadurecidos. O bom senso é coisa excelente no culto do Senhor. Poder para testemunhar. Há muita emoção e música na voz humana, e se o aluno fizer decididos esforços, adquirirá hábitos de falar e cantar que lhe serão uma força no ganhar pessoas para Cristo. Volume moderado e tonalidade natural. Pode-se fazer grande aperfeiçoamento no cantar. Pensam alguns que quanto mais alto cantarem, tanto mais música fazem. Barulho, porém, não é música. O bom canto é como a música dos pássaros, suave e melodioso. Tenho ouvido em algumas de nossas igrejas solos completamente inadequados ao culto na casa do Senhor. As notas prolongadas e os floreios comuns nas óperas não agradam aos anjos. Eles se deleitam em ouvir os simples cânticos de louvor entoados em tom natural. Unem-se a nós nos cânticos em que cada palavra é pronunciada claramente, em tom harmonioso. Eles combinam o coro entoado de coração com o espírito e o entendimento. Solenidade e reverência. A melodia do canto, derramando-se do coração, num tom de voz claro e distinto, representa um dos instrumentos divinos para a salvação das pessoas. Todo o culto deve ser efetuado com solenidade e reverência, como que na visível presença do próprio Deus. Melodia e clareza. Alegro-me que a música tenha sido trazida para a escola de Helzburg. Em cada escola, a instrução no canto é grandemente necessária. Deveria haver mais interesse na cultura da voz do que é agora em geral manifestado. Os alunos que têm aprendido a cantar os suaves hinos do Evangelho com melodia e clareza podem atuar muito bem como cantores evangelistas. Eles encontrarão muitas oportunidades de empregar o talento que Deus lhes deu, levando melodia e luz a muitos lugares solitários e entenebrecidos pelo pecado, dor e aflição, cantando para aqueles que raramente têm os privilégios da igreja. Alunos vão aos caminhos e valados. Empenhem-se por alcançar tanto as classes mais ricas como as mais pobres. Entrem nos lares de ricos e humildes e, assim que tiverem oportunidade, perguntem: poderíamos cantar para o seu deleite? Ficaríamos alegres se pudéssemos ter um momento de canto. Desse modo, à medida que os corações se suavizam, o caminho pode se abrir para que possam oferecer algumas palavras de prece pela bênção de Deus. Poucos recusarão. Tal ministério é um genuíno trabalho missionário. Deus deseja que cada um de nós se converta e aprenda a se engajar em esforços missionários de modo diligente. Ele nos abençoará nesse serviço pelos outros e veremos sua salvação. Como um dom de Deus. A voz humana no canto é um dos talentos dados por Deus para serem empregados para a sua glória. O inimigo da justiça utiliza com muita habilidade esse talento em seu favor. E aquilo que é um dom de Deus para ser uma bênção às pessoas é pervertido, mal aplicado e serve aos objetivos de Satanás. Esse talento da voz é uma bênção, desde que seja consagrado ao Senhor para servir a sua causa. Deve ser bem utilizada no louvor congregacional. Escolha-se um grupo de pessoas para tomar parte no serviço de canto, e seja este acompanhado por instrumentos de música habilmente tocados. Não nos devemos opor ao uso de instrumentos musicais em nossa obra. Essa parte de adoração deve ser cuidadosamente dirigida, pois é o louvor através do cântico. Nem sempre o canto deve ser feito apenas por alguns. Permita-se o quanto possível que toda a congregação dele participe. Momentos de louvor. Os cânticos não devem ser apresentados por uns poucos. Todas as pessoas presentes devem ser animadas a participar cantando os hinos. Envolve o uso de instrumentos musicais. Seja o talento do canto introduzido na obra. O emprego de instrumentos de música não é absolutamente objetável. Eles eram usados nos cultos dos tempos antigos. Os adoradores louvavam a Deus com a harpa e o címbalo. E a música deve ter seu lugar em nossos cultos. Isso faz aumentar o interesse. Louva a Deus! Alegro-me de ouvir aqui os instrumentos de música. Deus quer que os tenhamos. Quer que o louvemos de alma e coração e com a nossa voz, engrandecendo seu nome perante o mundo.